dos cinco cantos do
mundo. Às segundas-feiras, para tudo, para ouvirmos as palavras de Sérgio Magalhães, foi funcionário da RTP, comunicador, jornalista de profissão, agora abarcou outra profissão, já não vive em Portugal há quase duas décadas, mas à segunda-feira é como se vivesse, porque fala com a RDP Internacional e conta-nos as histórias. Viva Sérgio, bem-vindo à RDP Internacional.
Olá, boa tarde para todos.
Vamos começar
por... Vamos perguntar
como é que está o tempo em Londres. Parece que chegámos à primavera, não é?
Hoje chegamos. A partir da manhã parece que vai chover, as temperaturas estão um pouco baixas, ainda as mínimas, no sentido de termos 2, 3 graus até ao final da semana. Esperamos que no próximo mês de maio as coisas melhorem, porque é normal. Mas a situação é uma situação, enfim, idêntica aos outros anos. A máxima 13, 14, a mínima 2, 3, digamos, é um pouco frio para um português, é um pouco frio, mas este fim de semana, de facto, tivemos temperaturas boas durante o dia, mas à noite elas caem bastante, até aos 2, 3, 4 graus no máximo, portanto, digamos que sentimos aquele friozinho e não dá vontade de sair à noite. De forma alguma. Claro. Dá vontade de ficar no sofá a ver televisão.
Sim. Bom, isso é a tua forma já de um homem de meia-idade a falar, mas milhares de pessoas saíram este fim de semana para uma manifestação contra o confinamento e a vacinação. As pessoas não querem ser vacinadas? Está tudo doido?
Miguel, está tudo doido e mesmo que eu não fosse um homem de meia-idade, respeitava da mesma forma. Mas sabes que a questão é esta... Estas pessoas, realmente, o Reino Unido está a fazer um trabalho fantástico a nível de vacinação. O melhor a nível europeu. E, aliás, o melhor a nível mundial. Mas depois saem estas pessoas. 10 mil que saíram para a rua no sábado são manifestações espontâneas que são acordadas através do Facebook, do Instagram, do Twitter. E depois as pessoas juntam-se e estão à espera que realmente a situação melhore quando elas próprias poderão eventualmente causar problemas com o Covid. E temos uma comunidade muito grande indiana no Reino Unido, como é uma ex-colónia do país, como é também de Portugal, na zona de Goa, e da Mão e Dio. Mas o resto do país, e a Índia é um país muito grande, está com problemas muito difíceis nesta altura, e o Reino Unido é um dos países que está a oferecer maior ajuda neste momento, portanto, à Índia. Mas... Essas pessoas vão à rua e vão, de uma forma civilizada, digamos assim, protestar contra o confinamento e contra o uso de máscaras, quanto elas estão a apoiar mais o problema que estamos a ter neste momento. Nós estamos a tentar sair da situação e essas pessoas vão piorar a situação porque elas não usam máscaras, não estão devidamente protegidas, são contra vacinas, eventualmente, e nós temos, portanto, a parte científica da questão que realmente favorece o sentido de que quem tem, quem está, e até pessoas que estão, que têm Covid e que são assintomáticas, poderão passar até 20 ou 30 pessoas. Tivemos o caso, um exemplo em Espanha, durante este fim de semana, um senhor que foi trabalhar e, para além de 3 bebés, ele conseguiu contagiar outras 20 pessoas. Quer dizer, nós sabemos que uma pessoa assintomática poderá realmente contagiar muita gente. E a questão é que tivemos 10 mil pessoas no centro de Londres, depois do governo ter passado uma lei há cerca de 3 semanas atrás, de que todas as manifestações que ocorrem neste país terão de ser legisladas e terão de ser aprovadas até pelo Parlamento. Essas pessoas aparecem sem mais nem menos na rua, sem máscaras, a tentar contestar o governo e tentar contestar o facto de termos estado parados, termos estado inclusivas. Não faz sentido nenhum, porque agora o país saiu desta inclusão, o país saiu de confinamento e não faz sentido esta gente ter vindo para a rua tentar promover uma questão, uma causa que é toda baseada em factos que não são provados cientificamente, né, são baseados em teorias de conspiração. Realmente, 10 mil pessoas é muita gente e esta gente poderá depois, eventualmente, contaminar muitas, muitas mais. Ou seja, é uma contraproducência em relação ao que aconteceu em que nós esperamos que realmente aconteça neste país. Estamos a chegar perto do verão. Eu recordo no ano passado, há um ano atrás, estávamos com o primeiro confinamento neste país, as coisas melhoraram imensamente durante o verão e depois pioraram durante o inverno até chegarmos a um terceiro confinamento. E há muita gente que espera eventualmente um quarto a acontecer no período de inverno deste ano, que realmente, se eventualmente acontecer, é através de pessoas que não têm o cuidado e não têm a participação científica que nós outros estamos a ter. E há inclusivamente cuidado por parte do governo britânico em que uma campanha comercial irá começar na quarta-feira neste país a pedir às pessoas com menos de 30 anos para que, por favor, sejam vacinadas, não ajam com precauções, não tenham nenhuma forma de pensar que realmente essas coisas não acontecem em jovens e vão para a frente com isso. A vacina está disponível a toda a gente e, por favor, tomem a vacina e protejam-se e tomem cuidado consigo próprios e tomem cuidado com os outros.
Muito bem. Bom, uma das notícias bombásticas do fim de semana tem a ver com obras no apartamento em Londres que pode fragilizar definitivamente a popularidade de Boris Johnson. Queres-me explicar que história é esta?
Sim, e não é só isso, Miguel. Temos a questão do Cummings. O Cummings, quem é o Cummings? O Cummings foi o principal, foi o grande mentor do Brexit neste país. Foi a pessoa que realmente apoiou o Donald Trump nos Estados Unidos, conseguiu as eleições nos Estados Unidos e apoiou também o Brexit neste país. E ele conseguiu, é uma mente fantástica. Este rapaz tem uma mente brilhante. Mas ele não tem interesse em saber se é para benefício dos outros ou não. Ele não quer saber o que realmente beneficia os outros cidadãos deste país. Só o que simplesmente beneficia ele próprio. E então ele lançou esta espécie de... Isso aconteceu durante todo o fim de semana. Simplesmente é uma história muito complicada de explicar. Mas o nosso primeiro-ministro, Boris Johnson, casou-se com uma senhora que tem muitos interesses em relação ao poder. E então ela considerou renovar o número 10 da Downing Street, onde vive o primeiro-ministro e esta senhora, que é a nova, digamos, não é esposa, mas, enfim, partner, parceira do nosso primeiro-ministro, que tem o seu sexto ou sétimo filho, porque cientificamente não está provado quantos filhos ele tem. Nem ele próprio sabe se são seis
como
ou sete.
Assim? A sério? Mas...
Não, isto é verdade, isto é autêntico. E, portanto, isto possivelmente será o filho número 6 do Boris Johnson. E então, a Carrie Watts, ela, portanto, a parceira do primeiro-ministro, decidiu renovar, portanto, o número 10 de Downing Street. Isto era uma obra que custaria, eventualmente, à volta de 300 mil euros. E então, consta-se que o primeiro-ministro favoreceu todo este processo através de pessoas que eventualmente estivessem ligadas ao Partido Conservador e que pudessem chegar à frente com o dinheiro para que estas obras fossem feitas. E então, através desse benefício que estas pessoas poderão dar, o primeiro-ministro iria retribuir estas pessoas a nível de taxas e a nível de eventuais investimentos, principalmente através do Covid, com ideias que eles viessem trazer para o mercado, através das PPEs, das proteções que nós temos, que o Serviço Nacional de Saúde tem para os médicos, e através até de vacinação. Essas pessoas poderiam conseguir, eventualmente, contratos se eles próprios patrocinassem a remodelação do número 10 de Downing Street. E então, realmente, o que se passa aqui é que houve pessoas por parte do Partido Conservador, houve beneficiários deste partido, que realmente deram dinheiro para que as obras fossem completas. E houve também a parte de que o nosso primeiro-ministro, através de seus conselheiros e através de outros membros do governo, beneficiassem essas pessoas que apresentaram esse dinheiro, é que tivessem acesso a determinados negócios de Estado que os fossem beneficiar ainda muito mais. Portanto, Esta é a questão que se passa aqui neste momento. Mas isto está a ser tudo investigado, isto é tudo muito especulativo a este momento, Miguel.
Sim.
O que eu estou a dizer não é credencialmente um dado adquirido, mas é uma espécie de alusão ao que realmente os outros partidos do Parlamento, que são o partido, neste momento, o Partido Trabalhista e também o Partido Liberal Democrata, os Verdes e os Independentes, juntamente com o símbolo do Wales e com o partido DPU da Irlanda do Norte, estão a tentar demover de forma a que realmente haja uma apresentação inequívoca e que realmente haja uma apresentação dos dados de como as coisas foram feitas. Mas este não é o único argumento que estamos a ter neste momento em relação a eventuais, enfim, eventual corrupção por parte deste governo. Há outros casos que estão sistematicamente a correr neste momento, mas este tem sido, de facto, e muito bem abordado por ti, Miguel, um dos casos mais exemplares do que eventualmente poderá estar mal neste governo conservativo que neste país já nos vem a trazer durante os últimos 12 anos.
E achas que pode prescrever, como alguns casos que aconteceram em Portugal?
A situação de facto, em relação a tribunais em Portugal e ao Reino Unido é muito parecida. Poderá eventualmente prescrever, mas neste momento há uma atenção muito grande por parte dos partidos de oposição, como eu disse, para que estes casos sejam estudados, para que estes casos sejam trazidos ao prazer público, para que sejam absorvidos também pela comunicação social e distribuídos ao povo, de uma forma que haja portanto, parceiros envolventes, como juristas, como pessoas ligadas à lei, que expliquem eventualmente o que realmente se passou aqui. A Carrie Simmons, que é parceira do Boris Johnson, se bem se recordam, há coisa de 7, 8 meses atrás, chamou a polícia à sua própria casa por abusos físicos, que
Sim.
o Boris Johnson, pelo menos, foi abusivo com ela.
Bem.
E isto tudo aconteceu através do relacionamento que ele teve com uma senhora australiana, em que ele próprio deu 15 mil libras de apoio à sua própria empresa, levou-a inclusivamente à Austrália, e ele estava a ter um relacionamento com esta senhora. Os jornais explicaram isso durante este fim de semana, e ele levou esta senhora à Austrália, ao país dela, para, enfim, como companheira, digamos assim, e beneficiou em relação a um projeto que ela tinha em muito dinheiro quando o Boris Johnson era presidente da Câmara de Londres. Portanto, há outros cenários que estão por trás disto tudo. Mas o grande problema que se põe neste país, Miguel, é que nós temos os tabloides. E os tabloides são, neste momento, em 90% deles, geridos pelo Sr. Murdoch. E o Sr. Murdoch é um senhor muito amigo do Boris Johnson. Ou seja, há aqui uma espécie de atitude muito pendente em relação ao Boris Johnson e à atitude dos tabloides, no sentido de que ele terá que ser protegido. Isto está a acontecer há muitos anos atrás.
Pois.
Depois temos jornais como os Guardian, como temos canais de televisão como a Sky News, que pertence ao Murdoch, curiosamente, mas tem uma parte completamente, tem boarding school completamente diferente dos outros órgãos de comunicação social que ele protege e que é dono, e passando pelo jornal Independent, como o Huffington Post da versão britânica, e estes jornais têm uma espécie de atitude completamente diferente em relação aos tabloides. Os tabloides, neste momento, continuam a defender como o Daily Mail, como o Daily Telegraph, etc., até como o próprio Times, que é um jornal que é favorizado até por ambos os partidos que têm estado neste governo durante sempre, que, no sentido de serem os conservadores, os trabalhistas, os liberais democratas estiveram com Cameron neste partido só uma vez na história deste país, mas sempre que sejam democratas ou que sejam os conservadores, ou sejam os liberais, somente o Times tem sido um jornal liderado pela sua isenção, mas neste momento, enfim, é partidário. Não é partidário, ou costumava
Sim,
ser. Neste
bem.
Momento é gerido pelo Murdoch. Portanto, há uma questão muito importante que nós temos.
Há coisa muito perversa pelo meio, não é isso? No fundo é isso que queres dizer.
Há muita perversidade, sem dúvida, Miguel. Muita perversidade. E em relação aos tabloides também, porque são os jornais mais lidos pelo país. Nós temos o caso do Sun, temos o caso do Daily Mail. O Sun e o Daily Mail vendem 70% dos jornais deste país, Miguel, e não só no sentido de páginas printadas, também no sentido de informação pela internet. Uhum. 70% é um número enormíssimo. E foram estes jornais, foram estas pessoas que realmente conseguiram, por exemplo, o Brexit neste país. E nós temos os casos grandes autores do Brexit que realmente desapareceram.
Muito bem.
O Nigel Farage, onde é que ele está agora? Não é? Uhum. Quer dizer, esta gente realmente foi levada por um sentido patriotista ao trono, digamos assim, como foi o Donald Trump nos Estados Unidos, e as coisas acabaram para ele. E depois, no outro sentido, temos na parte da Europa, realmente o Reino Unido, como sempre, foi um país que teve sempre uma atitude de intervenção em relação a assuntos europeus e que meteu-se neste assunto, sendo o país que realmente mais usufruiu da União Europeia desde 1964, e quando a Margaret Thatcher introduziu este país à União Europeia, e realmente foram estas pessoas, pela sua arrogância, que tiraram o Reino Unido do resto da Europa e depois desapareceram.
Muito bem, Sérgio. Acho que as tuas explicações foram muito boas. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e aproveita o final de tarde, se puderes dar um passeio, porque está a primavera hoje em Londres. Um abraço grande, Sérgio. Até para a semana.
Obrigado. Boa semana para todos. Obrigado.